Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português neste sábado, 8 de maio de 2021. Votos de um bom sábado para todos. Convosco vai ficar na apresentação a Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu está na produção. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, em Washington. Estamos na onda curta nos 13.630 e 17.655. Não se esqueça, esta emissão também pode ser escutada em onda média nos 1.530. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGGT, a Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, estamos com a rádio Sitchanoku e a Leste FM. Buba é a Rádio Papagaio e a FM podem-nos também escutar na cidade de Kachungo com a Uberolando. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado vamos falar de política no espaço da Janela de Angola e na segunda meia hora vamos recordar aqui o Dia Internacional dedicado ao jazz e vamos falar também de refugiados no Malawi, que parecem estar de candeia às avessas com o governo. Mas antes de mais, vamos aqui às notícias.
E neste sábado, 8 de maio, vamos às notícias. Eu sou Álvaro Ruggero Andrade. Morreu nesta manhã em Luanda Raul Danda, deputado e primeiro-ministro sombra da UNITA, o maior partido da oposição em Angola. A vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, Mihaela Weber, confirmou à Voz da América que Danda sofreu um ataque cardiovascular hemorrágico, quadro agravado por ser hipertenso e sofrer de diabetes. Natural de Cabinda, foi jornalista antes de ser eleito deputado em 2008. Foi também presidente do grupo parlamentar e vice-presidente da UNITA no último mandato de Isaías Chamacuva. Mais à frente, na janela de Angola, teremos reações em Luanda. No Iraque, um drone com explosivos caiu hoje numa base aérea que abriga tropas americanas, informou o exército do país. O incidente segue um modelo já usado anteriormente por facções pró-Irão no Iraque e noutras partes do Médio Oriente. A coligação anti-jihadista liderada por Washington no Iraque esclareceu que o ataque, o quarto em menos de uma semana, não provocou baixas, mas que o hangar sofreu alguns danos. No Chad, a polícia despertou hoje com gás lacrimogéneo manifestações de dezenas de pessoas que protestavam em várias localidades na capital N'Djamena contra a junta militar que assumiu o poder após a morte do presidente Idriss Déby Itno. Ontem, as autoridades militares proibiram reuniões agendadas pela Wakitama, uma coligação de partidos da oposição que convocou manifestações contra o Conselho Militar de Transição, liderado pelo filho de Idriss Déby, Mohamed Idriss Déby, que concentra todos os poderes. No Afeganistão, a explosão de uma bomba junto a uma escola na zona ocidental de Cabul provocou hoje pelo menos 25 mortos, muitos deles jovens estudantes, e deixou 50 feridos. O porta-voz do Ministério do Interior afegão, Tariq Aryan, disse que o número de vítimas pode aumentar. Até o momento, ninguém reivindicou a autoria da explosão, mas o Estado Islâmico tem atacado as minorias xiitas naquela zona. Na Etiópia, o chefe da Igreja Ortodoxa, Abun Matias, acusou o governo de querer destruir a região de Tigray. Num vídeo com os seus primeiros comentários públicos, a guerra que há 6 meses se arrasta no norte do país. A declaração de Matias, ele mesmo de Tigray, surge numa gravação de vídeo transportada da Etiópia por um amigo, depois de tentativas anteriores de se manifestar serem abafadas e censuradas pelo governo. Estão a trabalhar dia e noite para destruir Tigray. Não tem trégua quando se trata de aniquilar cidadãos de Tigray, afirmou o líder ortodoxo. E os países árabes do Médio Oriente condenaram hoje o que chamam de assalto da polícia israelita à esplanada das mesquitas, particularmente de Al-Aqsa, na Jerusalém Oriental, que consideraram uma provocação aos muçulmanos durante o mês do Ramadão. A Cruz Vermelha disse que mais de 200 palestinianos foram hospitalizados em resultado de confrontos com a polícia israelita, que afirmou ter sido atacada pelos fiéis com pedras, garrafas e outros objetos. Nos Estados Unidos, o jornal Washington Post acusou o Departamento da Justiça, durante a administração de Donald Trump, de ter confiscado secretamente os registros telefónicos de 3 repórteres seus que cobriam a investigação federal sobre as ligações entre a Rússia e a campanha presidencial de Trump em 2016. A divulgação configura um novo confronto entre o governo federal, durante a administração de Trump, e diferentes meios de comunicação social que consideram que as apreensões de registros de repórteres são incursões em atividades de recolha de notícias protegidas pela Constituição dos Estados Unidos.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Abrimos aqui a janela de Angola hoje, a propósito da morte em Luanda de Raul Danda, deputado e primeiro-ministro sombra da UNITA, o maior partido da oposição. A vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, Mihaela Weba, confirmou à Voz da América que Danda sofreu um ataque cardiovascular hemorrágico, quadro agravado por ser hipertenso e sofrer de diabetes. Levado de urgência à clínica da Indiama, em Talatona, ele não resistiu, ainda segundo a deputada, que foi uma das primeiras a reagir à morte, na sua página de Facebook, ao escrever: "Descansa em paz, grande filho de Cabinda." Natural de Cabinda, Raul Manuel Danda nasceu a 13 de novembro de 1957. Licenciou-se em Gestão de Empresas e Ciências Económicas pela Universidade Lusíada de Angola e foi jornalista de 1985 a 2006, primeiro na Vorgan, a voz da resistência do Galo Negro, emissor da UNITA, e depois na Rádio Nacional de Angola. Em 2008 foi eleito deputado pela UNITA, sendo reeleito em 2012 e 2017. No Parlamento, foi presidente do Grupo Parlamentar do Partido e também vice-presidente da UNITA durante o último mandato de Isaías Chamacuva. No Congresso do Partido de 2019, concorreu à liderança na disputa ganha por Adalberto Costa Júnior. Em Luanda, apesar da surpresa da notícia, o nosso colaborador Vanes Rodrigues ouviu algumas reações, como a do deputado da UNITA, Adriano Sapinhala.
Falar do deputado Raul Danda é falar de um homem com características extraordinárias, no caso, né? O doutor Raul Danda era daqueles cidadãos, daqueles políticos que se adaptavam em qualquer contexto. Eu, particularmente, vivi muitas vivências com ele ao longo de muito tempo. E também, independentemente da nossa diferença de idade, cultivamos uma amizade enorme. Okay. É esquisito. Estou aqui quase sem ação e ainda sem muita capacidade para dizer alguma coisa, porque a perda é maior. Pronto, é de lamentar. Uhum. Perdeu-se alguém que ainda teria contribuído bastante, né, para a vida, para a vida do país, para qualquer coisa, porque na verdade ele tinha essa vontade.
Também o jornalista e jurista Carlos Veiga reagiu assim à morte de Raul Danda.
Trabalhei com Raul Danda na Rádio Nacional de Angola, foi meu editor. Eu estava a iniciar a minha vida jornalística. O Raul acolhia-me. Ou seja, Raul Danda era uma figura que reunia competências técnicas. Ninguém pode negar esta latitude, a figura do Raul Danda. Tem um gosto enorme pela política e era uma figura muito eclética.
Lourenço Bento recorda Raul Danda nas matas.
Foi alguém que, enquanto jornalista, notabilizou-se por fazer bem as coisas. Era alguém que não se coibia de partilhar o seu saber com os demais no interesse de fazer-se sempre bem e melhor. Eu partilhei com o Raul Danda momentos de facto muito particulares e neste aspecto de partilha de conhecimentos e sobretudo de preocupação para que as coisas sejam feitas na perfeição, Raul Danda marcou-me de forma muito profunda.
E a propósito da morte de Raul Danda, recuperamos uma edição do programa Angola Fala Só, em que o então presidente da UNITA participou no dia 6 de abril a propósito do Dia da Paz. Danda sublinhou que, e cito, "vamos ter reconciliação no país quando nos aceitarmos como irmãos, filhos da mesma pátria." Fim de citação. Recuperamos a continuação alguns excertos do Angola Fala Só com Raul Danda.
Angola fala só. Hoje sou eu, Mayra de La Salette, e o Amâncio Miguel aqui ao meu lado com as redes sociais. Hoje temos Raul Danda, vice-presidente da UNITA. Raul Danda, está a ouvir-nos?
Está a ouvir-nos muito, 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 muito bem.
Ainda bem, ficamos felizes com isso. Vamos então começar aqui o nosso debate. Raul Danda, quero começar por perguntar sobre esta semana da celebração do Dia da Paz, Paz e Reconciliação, uma comemoração que celebra 16 anos desde a data. Raul Danda, o que lhe apraz dizer sobre as celebrações do Dia da Paz?
Bem, primeiro, um grande boa tarde, boa noite a todos os ouvintes da Voz da América, muito especialmente os meus camaradas de partido, todos os angolanos, os meus conterrâneos em Cabinda, que eu muito, muito, muito amo. Enfim, devo dizer primeiro em relação à paz e à reconciliação, que é aquilo que se celebrou na passada dia 4, há 10 dias, portanto, que a paz é uma coisa muito boa para toda a gente. Mas a paz tem que ser efetiva e não se pode traduzir apenas no calar das armas. A paz tem que ser naquilo que é o apaziguar dos espíritos. E nós vamos ter reconciliação quando nos aceitarmos de facto no país enquanto irmãos. Irmãos de espíritos das questões políticas, mas olharmos para o irmão, a irmã, como filho da mesma mãe pátria. E isso ainda temos uma distância para percorrer. Temos também uma questão que é a desmobilização. Nós continuamos a ter muitos ex-militares. Ex-militares das fala, muitos das fala que reclamam ainda, que não têm sequer a sua situação resolvida. Muitos irmãos das FAPLA, mesmo em menor quantidade, mas existem, que também reclamam porque não têm a situação resolvida. Muitos irmãos do ELNA, o antigo exército da FLA, que também reclamam. Muitos irmãos das FAC, Forças Armadas Cabindesas, ligadas à FAC, e que também reclamam. São assuntos que é preciso resolver. Porque a reconciliação nacional não pode ser apenas também, e por outro lado, permitir que outro faça um partido político, que se faça outro cria uma associação cívica para ir fora. É preciso que o todo irmão se reveja naquilo que é bom para o país. Portanto, nós não podemos ter um país onde, para aquilo que é mau, as crises e outras coisas, somos todos irmãos, vamos todos partilhar, vamos todos apertar o cinto, mesmo que já não se saiba onde mora o furo, o próximo furo do cinto, mas para as coisas boas seja para o grupo, não pode funcionar. Uma outra coisa que eu não posso deixar de mencionar é Cabinda.
Exato.
Cabinda continua uma situação, continua um nó na garganta. Infelizmente, o regime angolano, quando falo de regime angolano, estou a falar do regime de Itala, continua a não querer buscar soluções para resolver o problema de Cabinda. É um problema que existe, não vale a pena a gente tapar o sol com a peneira. E a solução tem que ser encontrada por via de diálogo, dialogar com o irmão e a irmã de Cabinda para chegar à conclusão de quais são as vias, quais são os parâmetros, quais são os caminhos, quais são os limites superior e inferior daquilo que tem que ser a solução para Cabinda.
Muito obrigada. Sim. Muito obrigada por essa introdução. Eu não quero que responda já a todas as perguntas que eu tenho a certeza que muitos internautas e ouvintes têm para si. Vamos então pô-lo em contacto com Paulo Chitunda, no Moxico. Paulo Chitunda, está a ouvir-me?
Muito... Boa tarde, senhora jornalista na Voz da América.
Muito boa tarde.
Boa tarde, o nosso convidado, o nosso mais velho, Dr. Raul Danda. Ok, eu tenho 13 inquietações.
Por favor.
A primeira inquietação é o dia que em 2017 fizemos as eleições. Não resultou absolutamente nada. Então, dali está outro ponto. Estamos durante 16 anos. Fomos que realizamos o 4 de abril. E é pena que, para os cidadãos, vimos de que alguns que sofreram até hoje em dia estão a padecer e lutaram por essa Angola, e os outros até não têm absolutamente nada. Mas estamos a ver de que temos nos soldados, não há um general que não for um soldado. Hoje em dia os soldados estão sem nada. Essa é uma das razões que os mais velhos estão lá e precisam olhar muito bem para aqueles que ajudaram essa pátria. E outro ponto, quero frisar sobre a autarquia. E é preciso defender muito bem essas autarquias lá na Assembleia Nacional, porque o ente de aquele que exerce os 60 municípios que serão realizados, os 164 municípios, esses tirando só 36 são poucos. É preciso que queremos que as autarquias que estão passando em Cabo Verde, é que queremos. Não queremos que as autarquias que passam em Moçambique. Essa que era a minha contribuição. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Paulo Chitunda, no Moxico. Ele coloca aqui pelo menos uma questão muito que a UNITA tem defendido com bastante afinco, que é a questão das autarquias, não é, Dr. Raul Danda? Mas também fala de que as eleições, as últimas eleições não tiveram valor, e também fala dos ex-combatentes, não é, os militares que estão agora na reforma, digamos assim, mas que muita gente reclama que têm estado esquecidos.
Bem, eu devo dizer primeiro o seguinte. Em relação às eleições, é verdade que nós não tivemos eleições nem livres, nem justas, muito menos transparentes, no dia 23 de agosto do ano passado. Não tivemos. Tivemos eleições de forma mais atabalhoada possível, onde vimos resultados eleitorais a serem publicados, mas que, reportando-se às eleições de 2012, vimos uma situação completamente esquisita, atípica, confrangedora, em que a UNITA teve de assumir uma maturidade de um partido político que tem a idade e a idoneidade que tem para poder evitar o descalabro, razão pela qual a sua direção, muito particularmente o seu presidente, o Dr. Samakuba, fazia um apelo para que se fossem engolidos mais alguns sapos para podermos manter a estabilidade do país. E para isso é que existe um líder, para que quando as coisas estiverem acirradas, os ânimos estiverem acirrados, haja alguém que possa dizer calma, vamos agir assim. Relativamente aos soldados, em termos daquilo que é a desmobilização, é o que eu já estava a falar na minha introdução.
Exato.
Nós temos milhares de soldados. Nós não podemos, o país não pode olhar para aquelas pessoas que de um modo ou de outro, num campo ou noutro, lutar em defesa de ideias em que acreditaram, e a UNITA, sobretudo por causa da implantação da democracia no país, é um facto que ninguém pode negar, porque enquanto a UNITA, desde a sua fundação, pugnava pela democracia, o MPLA achava que havia, era o socialismo, era o marxismo, era o comunismo para aí fora. E depois, até que o ex-presidente da República e ainda presidente do MPLA dizia que a democracia tinha sido imposta. E nós, UNITA, temos a grata honra de termos imposto essa democracia no país. E é preciso cuidar das pessoas. A democracia custa dinheiro. A desmobilização de pessoas que estiveram a lutar custa dinheiro. E, em vez das pessoas estarem aí, no, como se diz no vocabulário angolano, quem rouba o caprito é ladrão, quem tira milhões e desvia, mas aqueles que desviam esses milhões e bilhões do nosso país, não é? Devia-se pensar que há dinheiro que é preciso gastar para cuidar daquelas pessoas que estiveram envolvidas na guerra, num campo, repito, num campo ou noutro, e que têm que ser cuidados. Sobre as autarquias de facto têm sido sempre um cavalo de batalha da UNITA. E nós achamos que as autarquias são um concretizar da democracia. É preciso levar a democracia até ao município. E é muito triste quando eu ouço agora, senhor vice-presidente da República, Bruneta de Souza, a secundar o senhor ministro da Administração do Território, a criar, digamos, uma situação em que é preciso irmos para para um gradualismo geográfico, onde primeiro é o município A, depois é o município B e por último o município C, se Deus quiser. Pior ainda, mesmo os municípios priorizar a zona urbana. Ou seja, o governo que nós temos hoje no país está a passar pela voz do seu vice-presidente e pela voz do seu ministro da gestão do território, a mensagem clara segundo a qual prioridade para aqueles que estão na cidade, porque estão na aldeia, na minha aldeia, numa lenda, em outras aldeias do país, são o resto. O que é péssimo, é muito mau. Não se pode pensar, porque nunca houve autarquias, que todos teriam o mesmo sobre desenvolvimento. A responsabilidade da criação desse grande desenvolvimento é do governo, não pode pedir essa responsabilidade. Por isso que eu dizia que não podem partilhar conosco apenas o apertar do cinto. As crises por aí fora. Não. É preciso também que se partilhem duas coisas. E por isso é que diz que o Estado. Então, se nós vamos ter os municípios constituídos em autarquias, não há nenhuma zona fora da autarquia onde o orçamento geral do Estado caiba. Por isso é que existe o orçamento geral do Estado, para poder também acudir às autarquias com fraca capacidade económica. Por isso é que existe na própria Constituição a questão ligada à solidariedade, para que aquelas autarquias para auxiliar, o Estado tem que dizer assim, a autarquia A tem capacidade para fazer, a autarquia B não tem. Então, como um bom pai vai ajudar o filho que tem melhor capacidade de caminhar, mas nunca discriminar, tanto porque não vale a pena irmos para aí. Eu entendo que para o ente lá que está habituado a controlar o poder todo o poder, seja difícil poder partilhar o poder. Ou seja, é possível e é pensável que consiga controlar todos os municípios. Daí a necessidade de priorizar do ponto de vista deste governo, do ponto de vista do executivo, não é? Aqueles municípios eurociantes que provavelmente, eventualmente, se venha a ganhar.
Ouvinte,
logo, sim, nós achamos que por uma questão de justiça as autarquias têm que ter lugar em todo o país de forma igual e não ao mesmo tempo.
Exato, o ouvinte Paulo Chitunda, aliás, dizia que ele queria as autarquias à moda, ao jeito de Cabo Verde, ele até mencionou, e não de Moçambique, muito embora em Moçambique não seja esta a questão do gradualismo que está aqui em causa. Mas, doutor Raul Danda, nós também estamos no Facebook Live e temos também perguntas pelo WhatsApp. Eu vou passar ao meu colega Amâncio Miguel, está aqui ao meu lado. Amâncio, o que é que nós temos nas redes sociais?
Temos uma questão que tem a ver com Cabinda e também temos outras questões que têm a ver com esta questão das autarquias. Mas se calhar avançar com esta questão que tem a ver com Cabinda, Lila Monho pergunta... ao convidado de hoje, o que o povo de Cabinda tem a ver com a paz que se comemora em Angola, se ainda existe a guerra no território? É uma questão que, de certa forma, o nosso convidado já tocou nela, mas se calhar voltar a repisar comentando em relação a esta questão que é colocada pelo Lila Monho, que diz que não há razão para Cabinda celebrar a paz porque ainda há guerra. Qual é que seria o seu comentário?
Bem, o meu comentário seria exatamente aquilo que é dar completa razão ao amigo Lila. Por causa disso, eu digo muitas vezes que o principal fomentador do independentismo de Cabinda é o Entalá e o governo de Entalá. E nessas pequenas coisas que não se presta atenção e, de facto, chega-se a essa conclusão. Porque, assim, se nós temos o calar das armas desde 2002 entre o governo do Entalá e a UNITA, que trouxe essa paz de que falamos hoje, que celebrou há 16 anos, perdão.
Exato.
Nós temos uma guerra que prossegue em Cabinda. E o governo, longe de dialogar, porque isso o governo tem estado a propalar, a levar para outros países, é preciso priorizar o diálogo na solução dos conflitos. Mas como santos de casa não fazem milagres, não é? Em sua própria casa, o governo de Entalá não faz isso. A UNITA já se predispôs. O presidente da UNITA, Dr. Isaías Samakova, que infelizmente tem sido o único partido político, porque deviam ser mais, a poder apelar, incentivar
exortar para que se encontrem soluções para Cabinda. O presidente Samakuva, no último encontro que teve com o presidente da República, na altura, José Eduardo Santos, disse mesmo isso, que a luta estava disposta a ajudar para que chegasse a uma solução para Cabinda. Bom dia de diálogo. Os nossos irmãos dentro lá preferem priorizar a Kalashnikov, matar pessoas, prender pessoas, intimidar. Não é só a investigação criminal que prende, não é só a justiça. Os próprios militares no quartel também em Cabinda podem prender, torturar e matar pessoas, o que é gravíssimo. Mas é preciso, de facto, que ocorra. Ora, se nós estamos a dizer que há paz, calar nas armas e calar nas armas efetivas em todo o país, é porque o MPLA está a considerar Cabinda como não sendo Angola. Porque se considerar, tem de admitir que, de facto, ainda há uma parte do território que precisa de ser, pelo menos militarmente, tendo a alcançar a paz. E Cabinda não. Há sempre confrontos e depois o governo de MPLA é assim. Quando alguns momentos surge para dizer que não há problema, está tudo muito bem, há uma paz real. Passando algum tempo, já dizem que não, que o ataque que foi feito não é nada disso, não sei quanto está lá, afinal, há ou não há. Precisamos, de facto, de ter um governo responsável, um governo que olhe para a Cabinda e diga assim: são nossos irmãos e temos de tratá-los como tal. Não pode haver uma situação em que os nossos mais velhos de Cabinda que viveram a colonização portuguesa digam, como dizia a minha falecida mãe, que Deus a tenha, que dizia: quando é que a vossa independência vai acabar? Porque a entidade colonial portuguesa tratava-os melhor do que trata o governo de Angola. Isso devia ser vergonha para quem manda no país.
Amâncio, tem perguntas aí das redes sociais.
Primeiro, a última questão das redes sociais possível até este momento é do Nilton Vundi António. Ele escreve assim: diante da situação que o MPLA vive, alguns dizem que o Presidente da República não pode ser Presidente do Partido, enquanto outros dizem que pode. Para Raul Danda, aqui começa a questão, para Raul Danda, qual é a opção certa constitucional na sua condição de democrático? É a questão colocada pelo Nilton António.
Doutor Raul Danda, eu vou-lhe pedir para ser muito sucinto. Vou-lhe pedir é para ser muito sucinto.
Eu devo dizer o seguinte: isso tudo depende do grau de democracia e democratização, democraticidade que os países têm. Não há problema nenhum que um Presidente da República possa liderar o seu partido. O problema que se passa no país, Angola, é o seguinte: em Angola, as pessoas, as figuras da administração são militantes do MPLA. E é esta parte da organização que faz com que as pessoas depois fiquem com a descrença daquilo que essa organização possa oferecer aos angolanos. O presidente Samakuva foi daquelas pessoas que disse que eu sou eleito presidente da República, deixo de ser presidente da UNITA para cuidar apenas dos angolanos. Justamente para que não haja confundibilidade entre aquilo que é partidário e aquilo que entende aquilo que é o país. Ora, o Presidente da República tem que ser presidente de todos. Não pode, de forma nenhuma, beneficiar o seu partido. E quando, repito, nós temos um país onde a carga partidária relativamente ao MPLA é enormíssima, esta questão se coloca.
Doutor Raul, muito obrigada pela sua resposta.
Gostaríamos de chamar a vossa atenção para o novo número do WhatsApp da Voz da América, pelo qual podem receber as nossas notícias e comunicar connosco. Portanto, para receber as notícias da Voz da América todos os dias, envie uma mensagem para este número. Mais um, 202-251-9466, com o seu nome e a cidade de onde nos fala. Para já, vamos aqui recordar que podem ver na nossa página na internet em www.voaportugues.com, de segunda a sexta, as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 8 de maio de 2021. Bom sábado para todos os que estão connosco. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. De novo, renovados votos de um bom sábado na nossa companhia. Pode ouvir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Ouvem-nos em FM também em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Estamos ainda em FM em Moçambique, em Maputo com a ZFM, Nampula e Rádio Encontro e na cidade de Climane ouvem-nos com a nova Rádio Paz. Estamos ainda na Guiné-Bissau em FM, mais precisamente com a Capital FM e a Rádio Pijiquitis na cidade capital, Bissau. Estamos também na cidade de Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu é a Rádio Sitchanô, que é Leste FM. Em Buba ouvem-nos através da Rádio Papagaio, em Cachungo estamos em FM com a Rádio Berlando. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui de refugiados no Malau, onde se encontram alguns moçambicanos que parecem estar agora de candeias às avessas com as autoridades malauianas. Saberemos porquê. E depois será tempo de jazz, a propósito do Dia Internacional desta forma de arte. Mas antes, ficamos aqui com uma ronda noticiosa pelo mundo.
E neste sábado, 8 de maio, vamos às notícias. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Morreu nesta manhã em Luanda, Raul Danda, deputado e primeiro-ministro sombra da UNITA, o maior partido da oposição em Angola. A vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, Mihaela Weba, confirmou à Voz da América que Danda sofreu um ataque cardiovascular hemorrágico, quadro agravado por ser hipertenso e sofrer de diabetes. Natural de Cabinda, foi jornalista antes de ser eleito deputado em 2008. Foi também presidente do grupo parlamentar e vice-presidente da UNITA no último mandato de Isaías Chamacuva. Mais à frente, na janela de Angola, teremos reações em Luanda. No Iraque, um drone com explosivos caiu hoje numa base aérea que abriga tropas americanas, informou o exército do país. O incidente segue um modelo já usado anteriormente por facções pró-Irão no Iraque e noutras partes do Médio Oriente. A coligação anti-jihadista liderada por Washington no Iraque esclareceu que o ataque, o quarto em menos de uma semana, não provocou baixas, mas que o hangar sofreu alguns danos. No Chad, a polícia despertou hoje com gás lacrimogéneo manifestações de dezenas de pessoas que protestavam em várias localidades na capital N'Djamena contra a junta militar que assumiu o poder após a morte do presidente Idriss Déby Itno. Ontem, as autoridades militares proibiram reuniões agendadas pela Wakitama, uma coligação de partidos da oposição que convocou manifestações contra o Conselho Militar de Transição, liderado pelo filho de Idriss Déby, Mohamed Idriss Déby, que concentra todos os poderes. No Afeganistão, a explosão de uma bomba junto a uma escola na zona ocidental de Cabul provocou hoje pelo menos 25 mortos, muitos deles jovens estudantes, e deixou 50 feridos. O porta-voz do Ministério do Interior afegão, Tariq Aryan, disse que o número de vítimas pode aumentar. Até o momento, ninguém reivindicou a autoria da explosão, mas o Estado Islâmico tem atacado as minorias xiitas naquela zona. Na Etiópia, o chefe da Igreja Ortodoxa, Abun Matias, acusou o governo de querer destruir a região de Tigray. Num vídeo com os seus primeiros comentários públicos, a guerra que há 6 meses se arrasta no norte do país. A declaração de Matias, ele mesmo no Tigray, surge numa gravação de vídeo transportada da Etiópia por um amigo, depois de tentativas anteriores de se manifestar serem abafadas e censuradas pelo governo. Estão a trabalhar dia e noite para destruir Tigray. Não tem trégua quando se trata de aniquilar cidadãos de Tigray, afirmou o líder ortodoxo. E os países árabes do Médio Oriente condenaram hoje o que chamam de assalto da polícia israelita à esplanada das mesquitas, particularmente de Al-Aqsa, na Jerusalém Oriental, que consideraram uma provocação aos muçulmanos durante o mês do Ramadão. A Cruz Vermelha disse que mais de 200 palestinianos foram hospitalizados em resultado de confrontos com a polícia israelita, que afirmou ter sido atacada pelos fiéis com pedras, garrafas e outros objetos. Nos Estados Unidos, o jornal Washington Post acusou o Departamento da Justiça, durante a administração de Donald Trump, de ter confiscado secretamente os registros telefónicos de 3 repórteres seus que cobriam a investigação federal sobre as ligações entre a Rússia e a campanha presidencial de Trump em 2016. A divulgação configura um novo confronto entre o governo federal, durante a administração de Trump, e diferentes meios de comunicação social que consideram que as apreensões de registros de repórteres são incursões em atividades de recolha de notícias protegidas pela Constituição dos Estados Unidos.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de um símbolo da resistência anticolonial falecido há 104 anos, o rei dos Kwanyamas. Como sempre, aos domingos, a conversa com a doutora Graça Matinha sobre saúde e também, tal e qual como noutros domingos, a conversa com um dos nossos amigos internautas. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar-nos amanhã, domingo. Seus defensores no Malawi manifestaram alarme após o presidente Lázaro Chakwera ter defendido um plano para forçar cerca de 2 mil pessoas a regressarem a um campo de refugiados. Uma injunção judicial impediu a sua recolocação imediata, mas as autoridades recorreram da ordem. Falando à CNN, na quinta-feira, o presidente Lázaro Chakwera, do Malawi, diz que o governo está a fazer cumprir a lei, realojando refugiados que estão fora dos campos que lhe foram designados. A política de acampamento do Malawi proíbe os refugiados permanecerem fora do seu acampamento. Também exige que eles trabalhem dentro dessas instalações. Ao abrigo da ordem de realojamento emitida no início de abril, o governo afirmou que ao permanecerem fora do campo, os refugiados ameaçavam a segurança nacional. Crispin Sibad é um advogado de direitos humanos baseado na capital do Malawi, Lilongwe. Ele diz que forçar os refugiados a entrar nos campos é uma violação dos seus direitos. Sibanda diz que a Constituição do Malawi confere a todos certos direitos económicos, independentemente do seu local de origem.
Esperamos que o governo proteja os direitos dos refugiados e que considere também a prática internacional, segundo a qual qualquer decisão relativa aos seus direitos fundamentais será protegida e promovida.
No entanto, o governo do Malawi diz que não está a recuar na sua iniciativa de realojar os refugiados. O ministro da Segurança Interna, Richard Chimwendo Banda, disse à Voz da América, sexta-feira, que o governo está atualmente a trabalhar para anular a providência cautelar que os refugiados obtiveram no mês passado contra a reinstalação. Porta-voz do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados no Malawi, Rumbani Mshika, disse numa resposta por correio eletrónico na sexta-feira que a mudança para a reinstalação dos refugiados é preocupante. Disse que, embora o governo do Malawi possa ter justificações legais para o fazer, o seu regresso ao campo irá criar sérios problemas no único campo de refugiados do país, tais como sobrelotação escolar e uma corrida à água e mesmo instalações de saúde. O campo de refugiados de Zaleka, no centro do Malawi, é o lar de mais de 48 mil refugiados e requerentes de asilo de vários países, incluindo Burundi, Moçambique, Ruanda, Congo Democrático, Somália e Etiópia. Um dos líderes do grupo no campo, que pediu para não ser identificado, disse que os retornados estão a enfrentar uma falta de alojamento.
Alguns vivem nas tendas enquanto outros dormem no chão. E o problema é que não sabemos o progresso do caso da revisão judicial.
Mexica do Acnur disse que os retornados estão a ser providos de abrigos temporários enquanto se desenvolvem esforços para identificar parcelas vazias para que os refugiados possam ali construir os seus próprios abrigos. Recentemente, o Dia Internacional do Jazz, um dia para sensibilizar a comunidade internacional para as virtudes do jazz, como força de paz, unidade, diálogo e cooperação reforçada entre as pessoas, bem como um instrumento educativo. E segundo as Nações Unidas, que dedicou um dia a esta importante forma de arte internacional, é para celebrar, para promover a paz, o diálogo entre culturas, a diversidade e o respeito pelos direitos humanos e a dignidade humana, erradicar a discriminação, promover a liberdade de expressão, fomentar a igualdade entre os sexos e reforçar o papel da juventude na mudança social. Vamos deixar-vos com a reportagem especial alusiva ao jazz e ao seu dia, assinada pelo Amancio Miguel com produção do Mariano Bartolomeu.
30 de abril, Dia Internacional de Jazz, uma celebração que em tempos de Covid-19 remete à reflexão sobre um ano atípico para os artistas no geral.
Olha, eu sinceramente, eu acho que se não fosse a música, as pessoas se calharem um confinamento e toda essa situação ia ser ainda muito mais difícil. Portanto, a música, ela sempre vai ser algo que vai ajudar e que vai dar força, que vai animar as pessoas para vencerem o que quer que seja.
Carina Gomes é da Guiné-Bissau, Kizua Gurgel, de Angola.
Foi realmente atípico, como tu disseste, foi um bocado complicado, principalmente mais no início. Por volta de março, em Angola, é que a pandemia chegou e foi a altura em que se fechou tudo, né? O último concerto que eu fiz foi a 22 de março, ou 24, e a partir daí entrei numa dificuldade tremenda, porque vivo literalmente dos palcos, né? Semanalmente. Então senti um grande abalo em termos das receitas, naquilo que é a minha profissão. E não só eu, como todos os artistas, né, em Angola, sentiram exatamente a mesma coisa. Havia grande dificuldade, porque as receitas diárias, né, vinham exatamente de quem tocava nos bares e concertos, etc, etc. E de repente vimos-nos coartados de poder exercer aquilo que é a nossa profissão, que é a arte e cultura, de palcos e a lidar com o público.
Ano de desafios também para Moreira Xanguiça, de Moçambique.
Eu, pessoalmente, todas as minhas turnês internacionais foram canceladas no ano passado e este ano também não estão a acontecer nenhuma.
Jazz é celebrado há 10 anos. Com o confinamento global a partir de março de 2020, os músicos, no geral, perderam grande parte das suas receitas, particularmente de atuações ao vivo. Quando tudo começou, por exemplo, o moçambicano Moreira Xunguiça tinha na agenda a promoção do disco M&M, que gravou com o camaronês Manu Dibango. Não aconteceu. O saxofonista Manu Dibango, vítima da Covid-19, morreu na França a 24 de março. No geral, 2020 foi um ano sem groove, como diria um jazzman.
Sabe que a arte em Moçambique, em África no geral, é subsidiada. O que é que eu quero dizer com isso? É subsidiada através de parcerias inteligentes. Uns chamariam de patrocinadores, uns chamariam de parceiros. Ainda não é sustentável por si só. E por causa da pandemia que afetou todas as esferas da economia, essas mesmas empresas, entidades, associações também sofreram muito com o impacto da pandemia, que de alguma maneira não os permite colaborar ou alimentar as parcerias com projetos culturais, não só culturais, desporto, responsabilidade social, da mesma maneira que o faziam, visto que a nossa economia foi afetada. Isso se torna a situação super complicada. Eu sei que depois disso vai-se falar, mas se calhar os artistas podem, de alguma maneira, também usar as plataformas digitais, através de concertos virtuais. Eu vou-te já dizer, há um estudo, mesmo nos Estados Unidos da América, que só 1% dos artistas a nível global é que conseguem de alguma maneira viver usando o streaming e entre outros. Então, é uma situação complicada, temos que viver um dia de cada vez. Eu tenho fé que os dias vão melhorar e pronto, em poucas palavras é isso que eu tenho a dizer, que a situação é super complicada, temos a pandemia, sabia que tem outros desafios, que são bem conhecidos a nível mundial, então temos que de alguma maneira nos adaptar, reinventar e ser um bocado mais, ter um bocado mais de atitude para ver se a gente sobrevive a esta situação.
Moreira tinha na sua agenda, por exemplo, para o ano que passou, a promoção, evidentemente, do seu disco com o Mano de Bango. Infelizmente, a ter que reprogramar, não vai contar novamente com Mano de Banco. O Mano se foi por conta da Covid. A nível pessoal também, artístico, isto toca muito?
Mas isso é das coisas, e não tenho como falar a nível profissional, porque eu sou um ser humano antes de ser músico. Também tenho emoções, tenho cabelo, tenho pernas, tenho sangue, tenho ossos. Tenho uma família, tenho amigos e tenho sentimentos. E Mano de Bango, claro que conheci-o como músico através dos LPs, mais tarde dos discos e dos vídeos, mas ficou família para mim, né? Ficou uma pessoa, meu padrinho, ficou mais que um músico. Então, a nível pessoal, e não te vou mentir, foi muito pesado, ainda continua a ser, esta questão do desaparecimento físico do Mano de Bango por Covid. Uma pessoa que viveu os seus 85 anos sem problemas e aparece esta doença que levou uma pessoa que estava a fazer coisas lindas, fez coisas lindas. Então é muito pesado para mim, porque de vez em quando ainda vivo a negar, né? Mas porquê? Mas a realidade é que o Mano de Banco foi fisicamente, mas a sua obra ficou. No que concerne ao disco que eu fiz com ele e da promoção do mesmo, olha, tenho que dizer que graças a Deus, pelo menos nós tivemos a capacidade de fazer esse disco, e que mostra que a vida é realmente urgente para a gente expor, partilhar, de dividir aquilo que a gente tem na nossa alma que seja de positivo, não é? E graças a Deus fizemos o MNL. Isto é a vida, não vamos aqui chorar, vamos celebrar o que ficou de positivo e Mano de Banco continua presente connosco e sempre ficará.
Como celebrar este dia?
Dia Internacional do Jazz. Vamos celebrar, eu acho que a melhor forma de celebração não é tanto o concerto ou os concertos que vão acontecer em várias partes do mundo, mas é realmente a reflexão de onde a gente vem, de onde a gente está, de onde a gente quer ir e dos desafios que se aproximam.
Palcos de salas grandes ou pequenas, ou de bares, que muitos artistas de jazz ganham vida. Os discos vendem, mas não tanto. E com as economias encerradas, os mecenas, que já são poucos, nada podiam fazer para salvar os artistas. As lacunas ficaram salientes, reconhece o angolano Kizua Gurgel.
Foi um golpe bastante duro. Eu próprio estava a começar a gravar o meu novo trabalho discográfico, tive que o interromper e até agora ainda não consegui retomar devido a isso, né? Portanto, foi bastante complicado, né?
Que lições é que ficam para os músicos? Há alguns que dizem que a questão da sustentabilidade, a falta do seguro e o que ganha como músico também podem ser colocados na balança.
Pois, o problema Angola é a fraca estrutura do mercado artístico, ou seja, o próprio Ministério não está assim tão bem organizado no sentido de poder imediatamente socorrer os artistas, os direitos autorais não estão funcionais, portanto, os músicos dependem única e simplesmente das receitas dos seus espetáculos ou das vendas dos discos, coisa que também acabou por decair imenso, naturalmente, por causa da pandemia. Por causa da pandemia, né? Então, foi um golpe muito duro para todos os artistas.
Se tivéssemos organizados de outra forma, claro, os músicos poderiam continuar a ter receitas pelos consumos das suas obras, continuavam a render, o que não foi o caso, né? como não estamos organizados nesse sentido. O golpe financeiro foi tremendo, tanto que muitos músicos acabaram por ter que procurar outras formas de se poderem sustentar até que a coisa volte à normalidade. Né?
Kizua, celebramos este dia do jazz. O que é que vai acontecer? Há condições? O jazz é que não morre?
Não, o jazz não morre. Né? O jazz é eterno, o jazz está em tudo e tudo está no jazz. Este ano, para mim, a comemoração do dia do jazz vai ser, se calhar, em casa. Eu não estou em Luanda do momento, estou em Portugal a dar vazão a projetos pessoais. Portanto, não vou estar em palco a comemorar este dia. Não tenho nada marcado, pelo menos até agora, né? Mas normalmente costumo sempre celebrar, sou sempre convidado pelo Jerónimo Belo para estar em palco nas celebrações do Dia Internacional do Jazz. Vou se calhar pegar a guitarra em casa e de forma muito pessoal celebrar aquilo que é um dos estilos que marca muito a minha musicalidade hoje em dia.
Para o ano, se calhar os projetos do Kizua vão continuar e com a pandemia ou sem a pandemia, mas pelo menos aprendemos a viver com ela nos últimos tempos.
Exatamente, exatamente. Aliás, esta pandemia veio nos despertar um bocadinho. E eu sempre fiz essa pergunta, como é que em pleno 2021, nós ainda estamos tão despreparados para uma coisa que é tão recorrente na humanidade, que são as pandemias. Já vivemos imensas pandemias e mesmo assim, na era digital e de tanta comunicação, etc., onde a globalização é um fator, nós estamos completamente despreparados para podermos lidar com isto. Isto vem se calhar, há males que vêm por bem, já a minha mãe dizia, né? Para que quando amanhã tivermos uma outra pandemia, a gente esteja realmente mais preparados, sabemos cuidar melhor uns dos outros, para que não vivamos tempos tão apertados por causa de coisas que são recorrentes. Né?
Ainda sobre o dia do jazz, já estamos a terminar a nossa conversa com o Kizua Gorgel. Para aqueles que gostam, aqueles que praticam e seguem o jazz, qual é a mensagem do Kizua por ocasião do dia?
Olha, que continuem a consumir o jazz, continuem a celebrar o jazz. Não só de forma eclética, mas também ensinar as outras pessoas a entender, a consumir o jazz, porque o jazz é extremamente educativo e é preciso entender que o jazz é oriundo da mistura de muita coisa. Daí eu dizer que o jazz está em tudo e tudo está no jazz, não? Quer na música africana, quer na música europeia, quer na música asiática, o jazz encontra-se lá. Então o jazz é exatamente uma filosofia cultural. Que isso seja passado aos outros para também podermos estar melhor em termos de lidar entre nós, os seres humanos, porque o jazz acaba por adoçar um bocadinho as nossas almas e os nossos corações. Viva o jazz!
Este ano, Kizua Gorgel de Angola e Moreira Xunguiça celebram o dia de jazz de forma restrita. Noutro palco, o virtual, a guinense Karina Gomes partilha sua fusão com o Gumbé a meio no evento da Unesco, o Organismo das Nações Unidas para a Educação e Cultura.
Eu tenho um concerto muito interessante que fiz em 2017 e que eu fui apresentando em várias salas. Aliás, eu fiz no final de 2016 e fui apresentando em várias salas de vários países do mundo onde eu estive. E agora tive a oportunidade de divulgar esse mesmo trabalho, que é um trabalho desenvolvido com base na fusão entre a música tradicional guineense e o jazz. e é o que eu vou levar para esta plataforma que a Unesco criou, em que várias cantoras africanas vão celebrar o jazz. E tudo isso graças a um trabalho incrível com o nosso Pachi de Rima, que agora é embaixador do mercado musical Visa for Music do Marrocos. Ele é que fez, entretanto, essa proposta e eu gostaria já agora de aproveitar para o agradecer publicamente por esse trabalho e por esse novo desafio na carreira dele.
E como é que é celebrar este Dia do Jazz num ano totalmente difícil para a música?
Olha, eu sinceramente, eu acho que se não fosse a música, as pessoas se calhar um confinamento e toda essa situação ia ser ainda muito mais difícil. Há músicos que nunca imaginaram que fosse ser tão rentável para eles a música em streaming como aconteceu agora durante este ano em que estivemos confinados e com tanta a sofrer com essa pandemia. Portanto, a música ela sempre vai ser algo que vai ajudar e que vai dar força, que vai animar as pessoas para vencerem o que quer que seja.
Tem saudades do palco?
Sim, eu na semana passada fiquei emocionada porque tive que fazer dois concertos para dois festivais e eu não contive as lágrimas quando vi a cara do baterista a carregar todo aquele material dele, a montar antes do check sound, como se fosse uma criança que tinha visto Legos ou uma coisa assim, porque já não tocava há tantos meses, não subia a um palco daqueles há tantos meses e ele não podia, ele mal acreditava, eu não conseguia acreditar que aquilo estava a acontecer. E isso comoveu-me profundamente. Eu tenho muitas saudades do palco. Muitas saudades do palco e tenho muitas saudades do público porque o concerto foi gravado, porque agora os festivais que não conseguem ainda funcionar ao vivo que fazem gravações de concertos e depois são emitidos para o público deles e ao fim, custa muito ao fim de cada atuação ver ouvir nada, ter aquele silêncio absoluto e uma pessoa fica até sem saber, porque nós estamos a tocar para alguém que nós não estamos a ver, nós não estamos a sentir. Ou seja, nós temos que nos readaptar a essa nova forma de fazer música. E não é de todo fácil, porque nós tocamos para pessoas e outras pessoas não estão presentes hoje em dia. E enquanto essa situação continuar, nós temos que nos readaptar a essa nova realidade. E é o que está a custar mais.
Bons tempos voltarão.
Bom, eu acredito que sim.
Conversamos hoje com Karina Gomes, Kizua Gurgel e Moreira Xunguissa em torno do Dia de Jazz. Essa música que, tal como diz Quincy Jones, tem o poder de fazer os homens esquecerem as suas diferenças e se unirem, e é a personificação da transformação de circunstâncias extremamente negativas em liberdade, amizade, esperança e dignidade.
Ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América de 8 de maio de 2021, sábado. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despede-se Ana Guedes e Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado
Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.